Parágrafo de número 5. Continua a desenvolver aquele tema do parágrafo imediatamente anterior, o parágrafo de número 4, e especificamente as últimas linhas do parágrafo de número 4, acerca daquela oposição entre a vida e a morte. Porque, como já vimos anteriormente, a consciência de si singular, orientada pelo prazer, lança-se à vida com o intuito, né, de desfrutá-la, de fruí-la e de gozá-la da forma a mais intensa possível. Já que o critério orientador de suas ações é o prazer, já que ela não se vê mais conectada ao universal. No entanto, esse objetivo se depara com o seu limite, aqui chamado a necessidade ou o destino, porque ao tentar efetivar o seu prazer, ela se defronta com aquela essência negativa, com o outro, não? Ou seja, ela que queria apenas a imediatidade da singularidade entra num contexto de relação, né? E embora ela se realize enquanto prazer, ela não se realiza como ela havia imaginado, né? Ou seja, fora de uma relação com uma outra consciência. Quer dizer, ela não se realiza como singularidade exclusiva e isolada. E ao se defrontar, então, com essa essência negativa, ela se defronta, como nós tentamos detalhar no parágrafo de número 4, com a necessidade externa, alheia, vazia, podemos até dizer fria, que se impõe à consciência singular a partir justamente dessa exterioridade, a partir de um absolutamente outro para ela, né, consciência de si singular. E nós temos então esse choque, né, entre a busca pela vida resumida no prazer e o defrontar-se com uma realidade que é justamente o oposto do prazer buscado pela consciência de si. Dá então, né, o duplo sentido que reside na sua ação. Desfrutar a vida como se desfruta de um fruto maduro, mas ao mesmo tempo se defrontar com uma necessidade, com a universalidade que limita, né, os prazeres até então considerados por ela como ilimitados.